Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. Hoje é Dia Universal Olímpico, Dia Mundial do Skate. Está entrando no ar o Bate-Bola Nacional. Na mesa de áudio, Rui Franklin. A central técnica, Zé Roberto. A produção de Wagner Gomes. Fluminense encara o Atlético Mineiro com transmissão da Nacional. Luiz Castro pode deixar o Botafogo.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Que veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
É o assunto de Bruno Mendes.
Os amistosos desta terça-feira, o Japão venceu o Peru por 4-1. A Colômbia venceu a Alemanha por 2-0. Eurocopa, alguns dos principais jogos. A Áustria bateu a Suécia 2-0. Bulgária e Sérvia empataram 1-1. A Bélgica venceu a Estônia 3-0. Portugal bateu a Islândia 1-0. E a Noruega venceu o Chipre por 3-1. Campeonato Brasileiro da Série C, CSA e Aparecidense empataram 1-1. Pela Série D, o Campinense empatou com o Iguatu em 0-0. Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil venceu a Bulgária por 3-0. E nesta quarta-feira, finalmente, após a data FIFA, retornam os campeonatos brasileiros das séries A e B. Pela Série A, teremos 19h Cruzeiro e Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense. Às 20h, tem clássico Santos e Corinthians. 21h, Bahia e Palmeiras. E jogo que a Rádio Nacional transmite, Fluminense e Atlético Mineiro. Pela Série B, a bola rola para CRB e Ituano. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Seleção Brasileira.
O destaque é com Bruno Mendes, que está de volta.
E vamos começar com a seleção brasileira, que em jogo amistoso em Portugal perdeu para a seleção de Senegal por 4-2. Goleiro Ederson analisa a derrota e o momento que a seleção vive.
O time não conseguiu mostrar o melhor, acho que faltou ser um pouco mais agressivo também, todo o time. Então faltou dividir a bola que ficou por dividir, o lance que devia cobrir. E isso resultou num resultado, então temos muito que trabalhar ainda e muito que melhorar. O Tite tinha um trabalho de longa data com a seleção, então a gente já estava habituado, já sabia a maneira que ele jogava. É claro que com o Ramon muda algumas coisas, então é novo ciclo, novos jogadores, então isso requer tempo. Então nós temos que preparar da melhor maneira possível e dar o nosso máximo nas partidas. O que foi que não aconteceu hoje, eu acho que faltou um pouquinho mais de cada um.
Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Campeonato Brasileiro Série A.
Com 5 confrontos nesta quarta-feira e 5 na quinta, tem início hoje a 11ª rodada do Brasileirão, com destaque para Fluminense e Atlético Mineiro. Os detalhes com ele.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. 21h, Fluminense e Atlético Mineiro entram em campo com transmissão da Rádio Nacional em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. Duas equipes que estão bem na tabela, estão na parte de cima da tabela, destacando que o último confronto do Fluminense no Campeonato Brasileiro foi contra o Goiás, no empate 2-2 na Serrinha. De lá para cá, tivemos a parada para a data FIFA, os clubes apenas treinaram e hoje nós retornamos com o futebol brasileiro. Para o jogo de logo mais, o técnico Fernando Diniz vai poder contar com os retornos de Marcelo, que sentia dores na panturrilha, e Ganso, com edema no pé. Os dois estão recuperados e devem ser titulares na partida de logo mais. Em relação a Samuel Xavier, que cumpriu suspensão na partida contra o Goiás, na Serrinha, volta a ficar à disposição, e o próprio lateral direito do Fluminense, o Samuel Xavier, fala sobre o confronto de logo mais.
Temos que jogar com o Atlético, sempre foi difícil, né? Tanto dentro da nossa casa ou tanto em Minas, né? Mas a gente tem, né, um retrospecto muito bom, né, de vitórias. E jogando em casa, diante do nosso torcedor, né, a gente tem que ir em busca desses 3 pontos, que é muito valioso pra gente, né, no Campeonato Brasileiro. Então tá bastante concentrado, né, e buscar essa vitória aí que vai ser importante pra gente.
Em relação ao time que começa jogando, o Fluminense deve iniciar com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, dupla de zaga Nino e David Braz, na esquerda Marcelo. No meio campo, Martinelli, Lima e Ganso. No ataque, Lelê, Keno e Cano. Já em relação ao Atlético Mineiro, Astrid Nick, Valdir Luiz, tá acontecendo uma coisa muito curiosa. Eu já vi o técnico esconder quem vai entrar no ataque, o técnico esconder quem vai entrar no meio campo, quem vai ser o zagueiro, mas eu nunca vi o clube esconder quem vai pro banco de reservas. Se o Filipão vai estrear com a camisa do Atlético Mineiro ou se vai manter o auxiliar técnico Lucas Gonçalves. O clube ainda não definiu, ou pelo menos não divulgou para a imprensa. Está escondendo o jogo para saber quem vai ficar ou quem não vai ficar no banco de reservas. O Atlético Mineiro deve iniciar o jogo. Isso porque o Filipão é recém-contratado, ainda não estreou com a camisa do Galo. O Atlético Mineiro deve entrar em campo com Everson no gol, na direita Mariano, dupla de zaga Gemerson e Bruno Fuchs, na esquerda Guilherme Arana. No meio campo, Batalha, Saratio, Johan e Pavon. No ataque, Paulinho e Hulk. Astrid.
Quem comenta a retomada do Brasileirão é... Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. É legal voltar o futebol brasileiro em atividade, né? O Campeonato Brasileiro faz falta, motiva. Esse jogo da seleção, enfadões, uma vergonha, onde jogou muito mal. Mas o torcedor está feliz porque volta o futebol. Hoje já volta o Fluminense, amanhã outros clubes estarão em ação. E esse jogo de hoje, Astrid, eu vejo um jogo muito igual. Não dá para apontar um favorito, não. O Rafael destacou voltas importantes no Fluminense. Samuel Xavier, Marcelo, a gente quer observar o Marcelo que foi algum tempo sem jogar, e principalmente o Ganso. Pode ter o André, que já chegou, já foi de automóvel lá para Volta Redonda, resta saber como que ele está, né? Jogou pouco tempo ontem, mas mais o desgaste da viagem. Uma ausência importante é o Arias. Já o Atlético, com essa situação que o André colocou, que o Rafael colocou, quem vai ser o treinador?
Ele já viu isso, Valdir?
Nunca vi isso, nunca vi. Eu já vi esconder time, mas treinador nunca vi esconder. Eu não sei essa estratégia. Não sei, agora fica uma dúvida no Astrid. Se ficar lá o Lucas, né?
O Lucas.
Lucas no banco, o Filipão vai ficar lá de cima com
Lucas
o Radinho.
Gonçalves.
Lucas vai ficar no, com o Radinho lá passando pro Lucas, porque eu não acredito que o Filipão vai entregar tudo de mão beijada, já está inclusive regularizado. Mas vai ser um grande jogo, um jogo que, na minha opinião, é bom de se ver, decidido no detalhe, a Rádio Nacional transmite a partir de 9h15 da noite.
Bom, a delegação do Corinthians foi alvo de protesto de um grupo de torcedores na chegada ao hotel em Santos, na noite desta terça-feira. O grupo cercou o ônibus e impediu o desembarque dos atletas por conta da hostilidade dos manifestantes. O elenco ficou trancado por cerca de uma hora dentro do veículo, na espera da chegada de reforço policial. Diante da confusão, a diretoria decidiu seguir viagem para a capital paulista. Valdir, quando é que essa história toda vai acabar no futebol?
Astrid, isso me preocupa muito, até tema de uma conversa que eu estava tendo com o Rafael hoje na redação. Eu acho que isso é muito grave, mas gravíssimo. Está na hora das autoridades darem um basta nisso. Prender, porque é fácil identificar aqueles 40 baderneiros, que não são torcedores. 40 baderneiros desocupados que foram lá prejudicar. Não está aborrecido que o time não está ganhando? Não vai ao jogo, bota a faixa de cabeça para baixo.
Eu tenho uma solução mais que vai
prender
funcionar melhor.
Mundo.
Não acaba com esse negócio de torcida organizada.
Eu ia falar, é perfeito.
Futebol era maravilhoso antes
disso. Quando
não
tinha. Hoje você não pode ir com um amigo ao jogo, por exemplo, o Botafogo e Flamengo. Eu não saco, eu sou Botafogo, Rafael Flamengo. Eu não posso com o Rafael, se a gente não fosse, não trabalhasse na mídia, não poderíamos ir entre camisa do Flamengo ou do Botafogo. Quem encontrar um maluco ia querer agredir nós dois. Um maluco do Botafogo
acaba
ou um maluco
com a torcida
do Flamengo.
Organizada.
Acaba com isso. Porque você, olha... E eu não quero que isso aconteça, não. Pelo amor de Deus, vão acabar antes para que não haja uma morte. O que aconteceu ontem. E também, que isso, a polícia de Santos, uma hora antes falado, não chegou reforço para prender esses 40
jogador, né? Porque entre torcedor, não, de vez em quando acontece, né?
Infelizmente. Né? Então, o Corinthians teve que voltar para São Paulo com uma viagem de quase 2 horas para hoje voltar com escolta para Santos. Olha, um absurdo. Olha, tá, essa situação, para fechar... Tá passando de todos os limites, hein, Astrid?
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca o Pan-Americano de Esgrima e a Liga das Nações de Vôlei Masculino.
Embora o Brasil tenha ganho 4 medalhas de bronze no Pan-Americano de Esgrima, a classificação por equipe não foi muito boa. No masculino, terminou em 9º lugar na competição de espada. O vencedor foi a equipe da Venezuela, em segundo Estados Unidos, e Colômbia em terceiro. No feminino, na competição de sabre, a equipe brasileira terminou em sétimo lugar. Em primeiro ficou os Estados Unidos, o México em segundo e as venezuelanas fecharam o pódio. Na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Masculino, o Brasil começou bem, vencendo a Bulgária por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-17 e 25-15. O próximo compromisso será contra o Japão, amanhã, às 8 horas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Futebol feminino.
A técnica Pia Sunraj comandou nesta terça-feira a primeira atividade da seleção feminina com o grupo completo na Granja Comari, em Teresópolis. Com a chegada de Natasha, que se apresentou na noite de segunda-feira, Pia liderou o segundo treinamento desta etapa de preparação para a Copa do Mundo Feminina 2023. Antes da atividade, as atletas realizaram um ioiô teste sob a supervisão da preparadora física Ive Casagrande e o fisiologista Rodrigo Morandi. Depois, a técnica Pia Sunraj comandou a atividade com bola, com foco no exercício de apoio e suporte e coletivo em campo. A zagueira Tainara realizou trabalho de reabilitação separadamente do grupo. A seleção brasileira ficará na Granja Comari, em Teresópolis, até o próximo domingo. Nesta semana, as atletas passarão por testes e treinamentos táticos visando o aprimoramento físico.
Futebol Internacional.
Cristiano Ronaldo alcançou mais uma grande marca em sua carreira. Ele é o primeiro jogador da história do futebol a alcançar 200 jogos por uma seleção. O craque de 38 anos foi titular da vitória de Portugal sobre a Islândia pelas eliminatórias da Eurocopa e marcou o gol da vitória. Valdir, Cristiano Ronaldo tem condição de disputar a próxima Copa?
Eu acredito que sim, Astrid. Sabe por quê? Ele tem muita qualidade, ponto um. Se ele quiser se condicionar fisicamente, eu acredito que sim. Olha,
depende só dele.
Depende só dele. Hoje o jogador de futebol está jogando até 38, 39, porque hoje, até conversando com o Wagner, que é um professor de educação física, hoje a situação para o jogador trabalhar, a parte física, é muito boa. Então, se o jogador quiser, depende só dele. Ele pode fazer uma grande Copa do Mundo. Torço por ele.
Luiz Castro falou pela primeira vez sobre o interesse do Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo, na Arábia Saudita. Rafael Monteiro fala sobre o tema.
O torcedor botafoguense deve estar bastante preocupado, né? Porque tem uma proposta e tanto vindo do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, né? Clube do Cristiano Ronaldo, para tentar tirar o Luiz Castro do Botafogo. Isso por quê? O Luiz Castro vem se destacando esse ano, principalmente. É líder na Sul-Americana, líder no Campeonato Brasileiro, e quando um técnico, um jogador se destaca, é a coisa mais normal do mundo alguém querer tirá-lo daquele time para fortalecer o seu clube. E o Al Nassr vem, o Astridinic, com o caixa forte mesmo, realmente vem com muita grana, oferece 4 vezes mais do que ganha no Botafogo. No Botafogo ele já ganha muito bem, ele ganha R$1.700.000. É um baita salário, já um salário absurdo. No Al Nassr, ele ganharia R$6.800.000. Então, é muita grana. Realmente, balança qualquer pessoa. Ele é profissional, ele quer ser bem remunerado e ele pode ter uma valorização de remuneração. E quem fala sobre a possível saída do treinador é o Luiz Henrique.
Ah, eu acho que ia ser pro elenco assim agora ia ser muito difícil, né? Pelo trabalho que vem sendo feito com ele, pela motivação que ele passa com a gente, pela coragem que ele dá a todos os jogadores. Acho que a gente espera muito que ele fique para continuar o trabalho, para a gente continuar até o final da temporada, para continuar com o trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do ano, né? Desde o ano passado, no caso, que é junto com ele, que está dando resultado agora. Então a gente espera muito que ele fique.
Astrid, a dor de cabeça do Botafogo não é apenas com o Luiz Castro, não. Tem um grupo de investimentos da Arábia Saudita também querendo tirar o vice-artilheiro do Botafogo no ano, o Eduardo. Então pode perder duas peças importantes, o treinador e o Eduardo. Só voltando rapidamente, falando sobre o Luiz Castro, o Botafogo também pode se segurar numa multa. Porque existe o contrato de Luiz Castro e o Botafogo permite uma multa de R$10 milhões, caso seja quebrado esse contrato. Lembrando que o Luiz Castro tem contrato com o Botafogo até 2024. Então o Botafogo pode perder dois, o Luiz Castro e o próprio Eduardo. E o Botafogo joga amanhã contra o Cuiabá. E sobre esses dias de preparação de data FIFA, 10 dias de preparação de data FIFA, Luiz Castro volta a falar sobre o assunto.
Um período de treino bom, como você falou. Acho que ajuda a gente a ter mais entrosamento, mais do que a gente vem tendo dentro de campo. Eu acho que tem tido mais treino, mais tempo de treino também. Serve para a gente ajustar aquilo que talvez um pouquinho daquilo que tem vindo dado errado, o que o professor acha, né? E eu acho que é isso, vai ser importante até o próximo jogo. A gente tá bem concentrado nos treinos, para melhorar o máximo possível até lá.
Esse foi o Luiz Henrique falando sobre a preparação para esse jogo contra o Cuiabá às 8 horas da noite na Arena Pantanal, amanhã em Cuiabá, Astrid.
Valdir Luiz, a pergunta que não quer calar, será que o técnico vai aceitar?
Vamos por etapas. Ele tem por hábito não descumprir contrato, ponto 1. Ele ganha 1.700.000, mas ele paga os membros da comissão técnica, é um contrato pessoa jurídica. Vai receber, como disse o Rafael, 4 vezes mais. O torcedor do Botafogo espera que ele não saia, porque finalmente ele acertou o time, tem contrato até abril do ano que vem, que ele não saia. Mas você sabe que a gente não está na cabeça dele. Proposta, ele já trabalhou no mundo árabe, ele está muito bem no Brasil, Botafogo está vivendo um bom momento, ele gosta do Rio, mora num belo apartamento de frente para a praia na Barra da Tijuca, isso pode ajudar. Já com relação ao Eduardo, ele é recém-casado, está com um bebê de cola, ele é genro do Bebeto, ele é casado com a Stephanie, a filha do Bebeto, e isso pode influenciar para que ele fique também, tem um bom salário no Botafogo, mas competir com o mundo árabe é difícil. Apenas o lado sentimental pode fazer com que tanto o Eduardo como o Luiz Castro permaneçam no Botafogo.
Confederação Sul-Americana de Futebol.
A Conmebol apresentou nesta terça-feira, em parceria com a Panini, o álbum de figurinhas da Copa Libertadores 2023. Um evento realizado no Maracanã, palco da final do torneio esse ano. É o primeiro álbum da história da competição. Os brasileiros que estão na edição são Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Vadir, boa promoção, né?
Boa promoção, parabéns. Uma promoção interessante. O futebol brasileiro, eu tenho certeza absoluta que pelo menos um vai à final da Libertadores aqui no Maracanã. Torço para que sejam dois.
Basquete.
A seleção feminina de basquete iniciou esta semana em Araraquara a preparação para a America Cup feminina, competição que vale vaga para o pré-olímpico dos Jogos de Paris 2024, sob o comando do técnico José Neto. A equipe vai permanecer no interior de São Paulo até o dia 28 deste mês, com treinos no ginásio do SESI, antes do embarque para o México, com 10 equipes divididas em 2 grupos, de onde 8 saem para a disputa do mata-mata. O America Cup feminino acontece de 1º a 9 de julho em León, no México, e vai garantir vagas importantes na caminhada rumo às Olimpíadas de Paris em 2024.
Paris 2024.
O Ministério Público francês investiga suspeitas de ações ilegais de interesses e favorecimento na organização dos próximos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Internacional respondeu que as organizações estão colaborando com o caso. A polícia realizou várias operações de busca nesta terça-feira em locais vinculados aos Jogos de Paris 2024. Os principais alvos da operação são a sede do Comitê de Organização e a empresa de obras olímpicas, de acordo com a Procuradoria Nacional de Finanças, com suspeitas de ações ilegais de interesse e favorecimento. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. A todos, uma boa tarde.
Bate-bola nacional.